cheio de roupa nova, mas sem prova de salário. Combinamos, eu pagava, você fez o crediário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. E depois você quis manchar meu nome dentro do meu métier. Mexeu pra moral de um homem. Vou me vingar de você porque eu vou sujar seu nome no SPC, tu vai ver. Eu vou sujar seu nome no SPC.
Fala galera, eu sou o PR. De vez em quando eu apareço aqui e eu quero deixar pra vocês uma reflexão. Corsário é ou não é pirata?
Na verdade, o Corsário é o pirata licenciado, né? Com aquele selinho que tem no... Quando tem... Pra falar quando a marca é original, né?
Não, pra você se apresentar, cara. Depois a gente...
é verdade, eu esqueci. Eu sou o que todo mundo já conhece aí, né? Eu sou eu. É o Rafael aí, né? E é isso aí, né? Aqui neste podcast louvamos todos os camelôs, vendedores de filmes pornográficos piratas, vendedores que vendem bomba pet também, e que vendem mods do GTA, que não, na verdade, dizendo que é um jogo diferente para um GTA 4, mas na verdade é um GTA San Andreas com mods... aleatório.
Eu senti um drama nessa última frase. Assim,
sabe? Muito específico, né?
Foi bem específico.
Porque eu tenho mais um pouquinho de frustração por ser enganado, né, com os mods do GTA.
Bom, eu sou Marcos. Na verdade, eu sou a cópia do Marcos. Eu fui trocado na 25 de março por traficantes bolivianos. E... Ai, caralho. E o que a gente vai sentar para discutir hoje não vai ser um tema original. Não vai ser um tema original. Na verdade, vai ser basicamente uma cópia barata. Na verdade, vai ser uma troca, vai ser um roubo, vai ser uma queda de produtos do caminhão na Via Dutra. Bom... na verdade, eu queria começar a fazer uma pergunta básica para vocês dois sobre a pirataria, que esse é o tema central do podcast de hoje. Que é o seguinte, olha, qual que é o juízo que vocês fazem? Seja um juízo de valor ou então a carga de responsabilidade que vocês atribuem ao usuário final, que consome produtos piratas, que consome a pirataria. Qual que é a ideia inicial que vocês têm sobre isso?
Na minha visão, o cara tá totalmente certo, né? E tem muito a ver com o acesso à cultura também, né?
Não, pera um pouquinho. Que ele tá totalmente certo, isso aí não é nem discutível não, tá? Isso aí, essa parte não é discutível. Não, tô brincando. Pra além dessa questão de estar certo ou errado, é em relação à cultura ou é em relação à acessibilidade?
Em relação à acessibilidade, né? Porque geralmente são produtos que, se fossem originais, praticamente pouquíssimas pessoas teriam acesso, né? Tipo, um tênis da Nike ali, um Air Jordan da vida, ou um jogo de Play 2, assim, puxando alguma coisa da nossa época aí, né? Que se não fosse pirateado, ninguém teria, pouquíssimas pessoas teriam acesso. Ou só teriam acesso muitos anos depois de ter ficado obsoleto.
Já. Eu que fiquei assim. Cara, eu... Bom. Eu vou tentar falar minha opinião. Porque se eu falar de alguma coisa que seja fora disso, eu tô falando coisa que eu não sei. Então eu vou falar merda. Então eu vou dizer a minha opinião. Então, assim... Cara, eu acho que muitas das coisas que são oferecidas no mercado, elas tentam atingir um público-alvo, né? E muito desse público-alvo são pessoas que vivem em status sociais elevados, porque é onde tem uma concentração de dinheiro muito alta, né? No entanto, muitas dessas marcas que tentam atingir esse mercado não é acessível para pessoas de classe média baixa, né? E aí entram esses subterfúgios, né, de tentar oferecer um pouco daquela marca, mas sem a qualidade que ela apresenta, por ser um produto pirateado. Mas o que é engraçado é que muitas vezes o produto pirateado consegue ser melhor do que o da marca.
É, acho que um exemplo bom... O Rafael, no, na introdução, falou um negócio, né, do próprio Bomba Pet, né, dos mods, né, pra GTA. Isso era uma coisa que, pô, pra quem jogava Play 2, preferia esses modificados aí de barraquinha de feira do que... Assim, tudo bem, às vezes essa pessoa nem teve acesso ao original. Só que eu fiz essa pergunta pra vocês porque a maior polêmica que tem em relação à questão de pirataria, tudo que se coloca, até mesmo em campanhas de televisão, é de que, olha, se você consome produtos piratas, né, você tá financiando o crime organizado, você tá financiando não sei o que, não sei o que lá. Só que eu acho que o que pouco se comenta, pelo menos de forma generalizada, são, ainda em cima da questão da acessibilidade, é o seguinte: e se a pessoa não tem opção além disso? Porque, por exemplo...
A sua resposta está na sua pergunta. Se ela não tem opção, ela não tem opção.
Não, na verdade, assim, a ideia não era nem exatamente uma pergunta assim para vocês, mas, assim, na verdade, é só para dar uma provocada, assim, na verdade. Por exemplo, porque a questão da pirataria não é só no consumo, no consumidor final, no sentido de do acesso, mas também enquanto negócio, né? Porque, por exemplo, tem regiões, principalmente no Rio mesmo, que não tem, que você não tem outra coisa, não tem outro serviço que você possa utilizar que não seja o oferecido, seja pela milícia, seja pelo o que o tráfico permite. Mas você acha que isso, como é que eu vou dizer assim, principalmente aí indo em cima no na Netflix e tudo mais, nas pessoas que têm opção, a gente ainda tem essas esses aplicativos aí como o Stremio, a gente tinha o Popcorn, eu não sei se o Megafilmes ainda tá ativo. O mesmo vale para quem consome esse tipo de serviço ou...
Com certeza, cara. E você quer ver um exemplo que não vai muito longe disso? Aquela TV Box que chegou agora. Que faz a mesma coisa que um streaming, só que com muito mais coisas, entendeu? Uhum. É um exemplo. Os caras conseguem roubar um sinal, né? E transmitem ali de várias... né, vamos dizer assim, de várias antenas não, né, satélites que mandam esse sinal.
Rafael.
E tem também os famosos tutoriais na internet de como você ter uma conta fake de Spotify, Netflix, que você pode usar pro resto da vida sem pagar nada, né? Não que eu tenha usado antes, lógico, né? Mas...
Eu não garanto
a eficácia desses vídeos, mas tem sempre esses tutoriais aí, os famosos cheats, né? Os macetes de como criar conta com
Rafael, não vem tirar o seu da reta, não. Porque você defende abertamente. Você defende abertamente que se coloque cassinos em cada esquina. Cassinos não, é máquina caça-níquel em qualquer esquina de qualquer lugar da cidade.
Mas aí é contravenção, pô. Não tô falando. É jogo de azar, não é pirataria.
Ah, tá. Então agora. Gatunete não é contravenção também, não.
Mas aí é um tipo de pirataria. É o mesmo crime de contravenção, mas...
Pois é, Gatunet e Mega Filmes entram na mesma categoria?
Assim, depende... O caso do Gatunet é porque tem cobrança, né? Ah, eu não sei. É um tipo de pirataria? É.
Ah, mas IPTV também que... Por exemplo, IPTV não, Mega Cubo, por exemplo, da vida. Mega Cubo existe até hoje, tem cobrança também.
É, só que a diferença do Gatunet pro Mega Cubo é que o Mega Cubo, se você parar de pagar, você só não recebe. O Gatunet, se você parar de pagar, você morre.
Mas e aí? Entra na mesma categoria?
Não, porque tem esse fator da vida aí, né? O risco de vida, né? No máximo que você pode acontecer se você comprar um produto pirata é o produto vir ruim, né?
Eu posso estar fazendo
uma correlação.
Eu posso estar fazendo uma correlação extremamente burra aqui agora. Mas, pô, esse negócio entre Gatunet e Mega Cubo, Mega. Enfim. Cara, não é a mesma coisa, por exemplo, entre você tomar um empréstimo no banco e com um agiota? Só que um dos dois é legalizado?
Então, aí entra na questão que eu falei no início do vídeo. A pergunta. Corsário, é ou não é pirata? Cara, e aí você pega uma simples reflexão, cara. Você pega esses banqueiros, essas coisas. O banco, o que ele faz?
Cara, basicamente te rouba, né?
E o que, que o Estado faz a respeito?
Deixa.
Então o que, que ele é?
É ladrão, né?
Corsário. E é isso, cara, entendeu? Infelizmente, cara, pode falar, Fran.
O caso do agiota, ele pode três coisas. Ou te matar, quebrar suas pernas, ou comer sua esposa como forma de pagamento, né? Esse terceiro item já aconteceu. Eu aparei no jornal, por isso que eu tô... dando ênfase nesse caso aí. Que os milicianos que faziam agiotagem no Rio lá, que falou que perdoaria a dívida do cara se ele oferecesse a esposa pro cara comer.
Aqui em Minas, até que os agiotas aqui em Minas, eles são um pouco mais de boas aqui. Né? Aquele agiota lá que eu conheci, né? Não sei se eu te falei, PR, que eu... uma das coisas que eu acabei fazendo foi... contratar, não que eu tenha pegado empréstimo com agiota, mas é que ele era agiota e Uber, né?
E evangélico,
né? Aliás, pô, saudoso Reginaldo aí. Cara,
Ele é bem brasileiro mesmo, hein?
eu vi ele mandando áudio cobrando, mas ele não mandava áudio cobrando como eu imaginei que ele mandasse, como um agiota mandasse. Ele só falava, olha, 6,5 eu vou passar aí pra pegar o dinheiro. Pronto. Normal, uma voz normal. Eu acho que o cara pagou ele mesmo, entendeu? Mas assim, tanto que eu tive que pagar ele em dinheiro vivo, né? Eu falei assim, você aceita Pix? Eu falei assim, não aceito Pix porque Pix tem muito ladrão. O cara é agiota e reclamava de crime, sabe? Eu achei fantástico. E ele falando que era evangélico e no meio do caminho... falando altas putarias, sabe? Porque foi de uma cidade pra outra, né? Enfim, ele é um combo bem brasileiro, assim, morreu na mesa de cirurgia bariátrica, né? Saudoso.
Posso complementar a frase?
Pode.
Que Deus o tenha.
Que Deus o tenha.
Eternamente em nossos versos.
Cara, você sabe que eu só apaguei o contato dele dias atrás aí, né?
Só apaguei. Ah, vai que ele fizesse uma sessão hoje aí contigo aí, te cobrando alguma coisa aí, pô.
Assim, cara, a gente tem como falar de pessoas e casos específicos e criticar e zoar, igual o caso do Reginaldo Libertar. budista e evangélico e agiota.
E corno também. Eu esqueci dessa
coisa. Pois é.
Ou a gente pode falar a realidade, né, cara? Dos reais problemas que acontecem atrás disso tudo. Porque, assim, eu costumo abordar as pessoas ultimamente quando eu tô em algumas conversas, porque os meus papos sempre vão para algo muito intelectual, muito profundo. Uhum. E aí, muita gente não tem saco para isso. E eu pergunto, você quer a realidade ou você quer só afago de ego?
Pois é, realmente.
Então, é isso que eu abordo hoje em dia, quando eu tô começando uma conversa e chega algum tema. Aí a pergunta vai para vocês, né? Vocês querem a realidade ou afago de ego?
E aí, Rafael?
Pergunta. Cara, eu tô dividido. Que eu queria os dois.
Afago de ego? Mas...
É, mas pode ser o realidade, o real mesmo. Não tem problema não.
Qual é a realidade, o PR?
A realidade, cara, é o seguinte. O maior problema que a gente tem no Brasil, eu não vou falar cultural, porque cultura ela é muito individualizada para locais em específico e o seu desenvolvimento de pessoa, né? Desde quando você nasce, onde você nasce, o que você aprende. Então não é a cultura melhor ou pior, mas existe um problema, e aí a minha fala vai entrar muito numa questão socialitária, né? É, comunista, comunista, mas infelizmente é um dos problemas, porque se a gente observar, baixa um pouquinho a música aí, Marcos, tá um pouquinho alto. No...
Pera aí.
Agora foi tudo. Aí tá bom, cachorro. O que que acontece? Infelizmente, cara, eu não sigo nenhuma vertente, seja comunista, capitalista, eu gosto de defender o ser humano, né? Mas, infelizmente, a gente não pode negar um fato, que é a realidade. Os mais ricos exploram os mais pobres. E é isso o que acontece na sociedade. E assim, cara, não é questão do brasileiro rico, que ganha muito. Não, cara, é outros países que exploram o nosso, entendeu? E a gente fica com as migalhas, né? E tem outros que têm muitas migalhas aqui, né? E acontece esse problema. Infelizmente, a pirataria não é que seja algo cultural, mas virou uma necessidade. Porque, cara, como é que alguém, num sistema que só preza o dinheiro acima do ser humano, né, do ser humano, o necessário? Porque, cara, a gente vem pela lógica. O Brasil, ele produz uma quantidade de alimentos que pode suprir três planetas, cara. Três planetas Terra. Como é que tem gente que passa fome no mundo? Você tá entendendo? Uhum. Então, essa é a lógica. Se o brasileiro não fizer pirataria, a gente não tem acesso a nada. E sem acesso à informação, o povo fica burro. O que é, na verdade, a ideia que o sistema quer. Porque quanto mais gente, não vou falar burra, mas leiga, mais fácil é de manipular, mais mão de obra você tem para fazer serviço braçal, entendeu? Então, assim, essa é a realidade. Então, a pirataria, ela se torna, vamos dizer assim, o mínimo... Vou usar essa frase, algumas pessoas vão gostar, outras não, mas ela se torna um elemento anarquista dentro desse sistema. Porque ela te disponibiliza certas coisas que você não teria acesso, porque o sistema não quer que você tenha. Porque você não tem... a classe necessária para ter.
Não, com certeza. Aliás, eu vou até pegar algumas coisas do que você falou, que assim, eu concordo 100% com o que você falou. Eu queria até adicionar o seguinte, não sei se o Rafael vai também concordar comigo, mas dentro do que a gente pode chamar como esses desdobramentos do capitalismo, não necessariamente o capitalismo tardio, mas é porque assim, o brasileiro ele sempre teve que se virar desde sempre, sempre. O que a gente vai, assim, tanto que eu fiz várias falas assim, pra realmente como provocação, até mesmo porque não é todo mundo que vai pensar nisso, mas esse se virar, ele vale tanto para empregos formais, empregos informais, e o que está muito mais imerso dentro dessa... Eu falo da cultura, mas não necessariamente de fazer um juízo de valor, mas dentro do que é comum, dentro do que é comum para a gente. Seja um jogo, desde um jogo de bicho até um TV Box da vida. Vira uma necessidade, vira realmente uma questão empresarial, às vezes pode virar uma questão compulsória, né, em questão do consumo, né, principalmente em áreas que tem um domínio não estatal, mas não é algo que a gente pode desassociar da economia. Não é, não tô falando que não é para desassociar assim do meio social, não, dá para desassociar da economia, entendeu? Porque você pode ter certeza que muita gente que viu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui básico aqui do de qualquer série da Netflix, pode ser aquele Round 6 da vida, o tanto de produtinho que você via vendendo em camelô, que assim, pouco importa se a origem daquilo, mas às vezes a pessoa teve acesso também fora da Netflix. E cara, eu não acho que a Netflix deixou de ganhar alguma coisa por causa disso, entendeu? Eu só indo até na linha que o PR falou, os órgãos estatais, eles só estão aí para garantir lucro para quem já tem lucro. Porque, no fundo, as grandes empresas não perdem nada com isso.
Não perdem nada. Na verdade, ganham, né?
De certa forma, na verdade, não, cara. Porque assim, cara, qual que é a lógica do Estado atualmente? Não é ser Estado. É ser ferramenta. Entendeu? Porque assim, cara, você pega um grande empresário, você pega um grande banqueiro, cara, o cara vai chegar pro político, presidente da república, vai falar, cara, eu quero que o jogo funcione assim. E quero que você se foda e arrume um jeito pra funcionar desse jeito. Se vai morrer gente, se vai a gente ficar na miséria, eu não tô nem aí, eu quero meu dinheiro. E os caras, eles trabalham assim, eles não veem um lado humano. E você tocou num ponto muito interessante. O que é uma das coisas até que eu estudei durante educação ambiental em biologia, né, cara? E a questão do consumismo. A maior engrenagem que roda o sistema é o consumo. E o maior medo deles é que o consumo acabe ou diminua. Porque se não tiver consumo, não tem lucro. Não, ela não é uma ferramenta. Ela é a principal engrenagem, cara. Porque, cara, se você não tiver consumo, você não tem compra. Se você não tiver compra, você não tem dinheiro. Entendeu? Uhum. Mas só que ela também é uma das principais engrenagens que vai frear o capitalismo exacerbado que tem acontecido. Porque assim, cara, eu vou falar pra vocês. Quando eu começo dizendo a minha frase assim, eu não sou comunista, eu não sou capitalista, eu tenho uma vertente humanista de pensar no ser humano, e é justamente isso. Eu não sei qual sistema econômico vai dar certo. Eu sei o que tá dando errado. É só a gente observar, cara. Esse consumo absurdo que tem para a necessidade de consumir matéria-prima. Porque matérias-primas, elas são finitas, né? Uma hora elas vão acabar. E o que a gente vai fazer? Cara, eu sinto uma crise acontecendo quando o petróleo acabar. Porque a maioria das coisas que nós temos hoje em dia são à base de plástico. E aí? Como é que vai fazer?
Pois é, assim, hoje todas as ideias, né, em substituição de petróleo estão valendo milhões, mas a produção em larga escala, ela ainda não acontece, né? E nem mesmo as ideias, digamos assim, sustentáveis, elas ainda são condicionadas pelas mentes dominantes, ideias dominantes capitalistas.
A sustentabilidade, cara, ela é um fato que existe, mas só que na teoria. No entanto, a sustentabilidade, ela seria uma solução para os problemas atuais, mas ela tem um preço muito elevado para ser executado. Cara, é uma questão que aconteceu até em Minas, cara, as barragens da Vale que romperam. Cara, acho que aqueles grandes empresários da Vale não sentaram numa mesa e não pensaram assim, poxa, o que vai dar mais prejuízo? A gente indenizar um monte de gente ou reparar a barragem? Aí indenizar um monte de gente, quando aquela porra romper, foda-se.
Cara, aliás, só fazendo parênteses, a cidade que eu trabalhava, a escola que eu trabalhava, ela foi atingida pela barragem, né? Cara, bicho, um negócio dá até raiva, velho. Várias pessoas lá na escola que não receberam indenização ainda, que reconstruíram as casas deles, assim, com dinheiro do bolso deles, e não teve nada ainda. Não foi reparado nada, a cidade tá uma poeira, sabe? O ar da cidade é horrível, assim, pra respirar. Complicado.
Sim. E aí você pega uma estatística dessa cidade aí, quantas pessoas não estão com câncer ou desenvolveram algum problema
por causa dessa poeira? Acho que alguém tá fazendo esse levantamento, eu não lembro quem.
Então, cara, é uma parada muito triste, cara, mas infelizmente nós estamos perdendo a humanidade, né, cara, do que é ser humano, do que entender que um ser humano é uma pessoa que precisa de sentimentos, que não precisa de um iPhone. A gente não precisa de coisas fúteis, a gente precisa de coisas sentimentais, a gente precisa de outro, a gente precisa de solidário, a gente precisa dessas coisas que têm sido perdidas. E aí, eu entro no papo que tava falando sobre a pirataria. O que tem a ver com isso? É um suspiro para tentar trazer para aquele leigo o que ele não conseguiria ter.
É por isso até que a gente brinca, né? Eu até brinquei com o Rafael, né? Que não se questiona se tá certo ou não usar alguma coisa pirateada. Porque todos nós usamos, né? Todos nós... Assim, ninguém aqui... Ninguém aqui é herdeiro, né? E, assim... Não tem como condenar o usuário final. Você pode até condenar quem faz isso de forma compulsória, né? Quem é o, digamos assim, quem ganha dinheiro e exige isso de forma compulsória.
Não, cara, e assim, aí você pega na questão das escalas, né? Você pega lá o consumidor final que comprou de um camelô o produto, que esse camelô comprou a mercadoria de algum cara que derrubou algum caminhão na estrada, entendeu? Uhum. Ou fez algum estelionato ali de treta, de roubo, de carga, enfim. E você tem uma polícia que investiga essa situação e você tem um Estado que coordena isso tudo. Aí, aquele feirante lá que tá vendendo essas mercadorias, e às vezes ele não tem nota daquilo onde veio. E aí a gente vem, 25 de março,
mercadoria. Mas eu não falo nem do feirante, não. Tô falando assim...
Não. E o feirante não tem problema, cara. É o que eu tô te falando. Vem o Mercadão de Madureira, vem a 25 uhum. de março. Que, cara, geralmente são produtos que tem esse fim.
Uhum.
Ficam lotados, mas assim, de pessoas comprando ali todo dia por um valor muito, mas muito acessível. Né?
Não, assim, quando eu falo isso, eu falo assim. Questões de área de milícia, essas coisas assim, que aí que entra num problema um pouco maior. Mas, de resto, cara, é aquilo que eu falei, você não tem como desassociar da economia como um todo.
Não, cara, mas até a questão da milícia e o crime organizado, eles são os corsários, cara. Entendeu? Aqueles são os corsários que são pagos pra ser os malvados, porque o Estado precisa de um bode expiatório. Porque...
isso é verdade.
Cara, vamos ser sinceros. Beleza. A gente sabe que o crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro, tá perdendo o controle. Sabe que tem armamento que é usado em guerra, cara.
Uhum.
Armamento feito pra destruir uma pessoa, não é pra mobilizar ou inutilizar um membro pra poder fazer uma contenção. Não, é pra destruir uma pessoa. Um tiro de 7.62 entra igual uma agulha e sai igual uma tangerina, cara. Né?
Uhum.
Mas assim, o Estado, ele tem força pra dizimar o crime organizado. É só eles abrirem aí vários concursos, botar a galera pra treinar, criar esquadrões, utilizado das forças militares, se puder, porque já fizeram isso antes, e terminar com o problema. Só que a questão principal é: é lucrativo fazer isso? O que eu vou ganhar?
E depois não vai dar o voto, né? Porque o problema vai estar resolvido.
Aí entra naquela questão: o povo sem necessidades básicas atendidas, essas necessidades básicas, o pão e o circo, se revolta. Porque se você dizimar o crime organizado, dizimar as pessoas que derrubam o caminhão, que dão aqueles produtos para os comerciantes lá no camelô de Madureira, vender pro cara um preço muito mais barato para conseguir ter acesso, essas pessoas vão acabar, porque não vai ter mais quem faça isso.
Será que aí, não vai ter mais quem faça isso?
Não, porque você vai, teoricamente, dizimar o crime. Então vai se tornar um ato muito difícil e mais fácil de ser investigado. Aí é o problema. As pessoas param de ter acesso a coisas que tinham antes. Só vai ter acesso aos produtos originais com preço exacerbado. Ninguém vai conseguir ter uma compra daquilo, né? Porque não vai ter o poder econômico financeiro para comprar. Os produtos vão se estocar, o consumo diminui. As pessoas se revoltam porque não tem como ter acesso àquilo e vai criticar quem?
Teoricamente, o governante.
É isso aí, cara. Olha só como é que a engrenagem funciona muito bem. Então, não é uma questão que deveria ser feito, mas sim uma necessidade de manter do jeito que está. É isso, senhor.
Ah, lembrei uma coisa. Lembrei uma coisa sobre o PR falando das necessidades reais do ser humano. Eu lembrei de um tweet daquele cara do Deep Brasilis, o Itaú Soares. Ele falou sobre o tal do Cyberpunk, né? E ele comparou com que o Cyberpunk criado, né? Fictício. Enfim, todo o universo Cyberpunk imaginado, Akira, próprio jogo Cyberpunk, enfim, toda essa literatura, na verdade, foi tipo um Jetsons da geração dos anos 80. Na verdade, o nosso Cyberpunk vai ser mais um cara tentando fazer uma harmonização no saco e tendo problemas de amputação em um futuro bem próximo. Eu não lembro quais as exatas palavras que ele disse, mas eu acho que é bem isso.
É, isso ao mesmo tempo que ele tá tentando ganhar dinheiro com Bitcoin, não, né? Que até lá, daqui a 10 anos, já vai ter outro golpe na praça aí.
É, cara, o Cyberpunk em si, né, cara, ele é um cenário criado com uma crítica ao capitalismo, porque o Cyberpunk, ele é o capitalismo, assim, no seu ápice, entendeu? Se você parar pra observar o cenário.
Tardio.
É, tipo assim, quando tudo tá colapsando, entendeu? E só quem tem muito dinheiro que tá vivendo bem. O resto tá se fudendo.
Rafael, você trouxe pra gente aí também, né, como pauta, sobre o bicheiro que reclamou na televisão de ter os seus pontos tomados. Como é que foi isso aí, Rafael?
Bem, o filho dele sofreu um atentado, né? Mas sobreviveu, um atentado a tiros. E ele foi pra delegacia junto com o advogado tentar ver o que aconteceu, né? Aí o repórter chegou e perguntou pra ele o que... Eu não lembro o que o repórter perguntou, mas ele começou a falar, fulano de tal e fulano de tal tá querendo pegar meus porros de bicho. Sendo que o que ele pratica é um crime de contravenção, então ele assume um crime publicamente. Mas só que, ao contrário da velha guarda, ou os herdeiros dessa velha guarda, ele não parece ser um herdeiro do negócio. Desse negócio, assim, diretamente de um clã familiar. Então eu acredito que seja tipo os novos tempos e uma nova configuração da ilegalidade no Rio de Janeiro, que é o self-made... self-made gangster? Não sei. Eu ainda preciso de um nome pra isso, mas é... seria uma variação do o tal do self-made man, mas só que para coisas ilegais. Porque, pelo que ele falou, ele só tem os pontos, mas ele não faz outra coisa, pelo menos o que deixa entender. Mas acho que não. Não, na verdade, acho que sim, porque para ele ter ido em rede aberta televisão e falar isso, de cara limpa, eu tenho um feeling, não posso, eu não sei dizer, eu não sei explicar, mas que tem uma nova configuração rolando por aí, né? Sinais dos tempos, né? Que tá rolando.
Bom, você falou desse negócio de ele não dele falar na televisão, na verdade, de certa forma, eles sempre falaram. Eles sempre falaram e sempre falaram abertamente, inclusive. Eu acho que talvez tem aquela coisa de tomar atitude com as próprias mãos. Eu dei um por exemplo, tem um exemplo do Rogério Andrade quando mataram o filho dele, né, num atentado à bomba. Perguntaram pra ele, falou assim, olha, vai ter retaliação, que não sei o quê. E aí ele, até com os ferimentos ainda, que ele tava no carro, né, quando ele explodiu, né, quando mataram o filho dele, ele falou assim, olha, não vai ter retaliação, confio na justiça, não sei o quê. Cara, passou 2 dias, uma semana, cara, teve uma matança no Rio, inclusive dos seus próprios seguranças, né? Então, assim, esse negócio dele ir falar na televisão, eu acho que não é bem algo... inesperado. Acho que talvez o fato dele, eu não sei o quão grande ele é, ou se ele é grande, né? Pelo que você falou, ele não é grande, né? Não é nenhum herdeiro, né?
Pelo que eu percebi nele, não. Ele deve ser tipo o cara que foi ou comprando ou criando as bancas dele e foi ganhando vou dizer notoriedade, mas foi ganhando espaço ali. Ganhando espacinho ali.
Aí é ver se terá alguma retaliação depois. Né?
É, bem provável, né?
Assim, o fato dele ter ido na delegacia, realmente... Né, o bicheiro ir na delegacia reclamar de crime... É bem curioso, né?
Bem curioso, por isso que me chamou a atenção, né? E eu pensei que isso não fosse... De bicheiro aparecendo na televisão fosse exclusivo da velha guarda, mas agora que você falou do Rogério, eu fiquei agora com não tanta certeza, entendeu? Porque esse fato aí dele ter falado na televisão na época eu não sabia.
Posso deixar aqui uma reflexão final pra encerrar esse episódio?
Pode.
Não sei se vocês vão falar mais alguma coisa, mas eu queria fechar com uma frase assim de efeito bem reflexivo.
Pode falar.
Então, senhores, como observado e dito pela seguinte situação, podemos resumir que o Brasil chegou numa situação onde o poste começou a mijar no cachorro.
É, por isso que foi uma situação inusitada do cara ir na delegacia, né?
É a configuração diferente, né?
É, que antes, assim, a máxima que o cara ia falar, pô, que a justiça faça o que tem que ser feito, né? E não iria na delegacia, no caso. Bem, mas aí é ficar de olho aí nas páginas dos jornais aí, meias horas, extras, ao lado de mulheres de biquíni.
Piadas de duplo sentido.
Piadas de duplo sentido, mas as garotas de biquíni representam o time de futebol. Eu não lembro qual era o nome que dava pra isso. Era musa
da galera,
de time
musa tal. Da galera, sei lá.
É, gato da hora, negócio assim. Né?
Ah, sim, sim. Então é isso. Então. É, fica aí essa reflexão, fica aí essas referências. E até o próximo episódio.
Até a próxima.
Beijo no coração de todos vocês. Tenham uma ótima semana e até o próximo Papo de Quinta.
Eu vou sujar seu nome no SBC. Eu vou sujar seu nome no SBC. Precisei de roupa nova, mas sem prova de salário. Combinamos, eu pagava. Você fez o crediário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. E depois você quis manchar meu nome dentro do meu métier. Esse é o pra moral de um homem. Vou me vingar de você porque eu vou sujar seu nome no SBC. Eu vou sujar seu nome no SBC. Com o aumento dos juros, você em apuros pra mim vai correr. Pra me vingar dos teus puros, juro que tô duro e não pago carne.